Dia 11 de setembro de 2018, aula 5, PF3111. Boa tarde, pessoal. Vamos começar? Aula 5. Quase chegando na metade. A gente tem que esquentar o cérebro novamente, né? Tem esse livro, alguém conhece esse livro, Yoga for Your Mind? Imaginou se fazer yoga com a tua mente? Eu achei um exercício bem interessante lá. Dá para ler? Sem usar tentativa e erro, encontre o número N e o dígito D na seguinte equação. Vou dar uma dica, é algo que vocês aprenderam no primário, ensino básico. Ok? Pensem. Como é que resolve? Não pode, tentativa e erro é tranquilo hoje, né? Programa no Excel, pede para ele checando todos os números D, né, que é de 0 a 9, e vendo se tem sentido do outro lado. Se alguém tiver alguma ideia, vem aqui com xixi no meu ouvido. Agora, por favor, façam yoga com a mente, né? Tentem encontrar. Não vale desistir rápido. É super rápido para achar, né? Vou dar mais um minuto. Ninguém tem nenhuma dica? Não acredito. Vocês entenderam, né? Esse aí é a vírgula que divide. Aqui, olha, essa vírgula é a vírgula americana, que é o lugar do ponto. Então, isso aqui é 898 mil. Vamos imaginar que o D seja 1, 104. Eles trocam a vírgula pelo ponto. E é tão banal, mas tão banal. Quando eu contar para vocês, vocês vão ficar até bravos. Algo que vocês aprenderam no ensino básico, provavelmente até o quarto ano, mais ou menos, do ensino básico. Pronto? O que vocês podem dizer desse número do lado de cá? Existe alguma coisa que vocês possam dizer, alguma particularidade dele? O quê?
O número da direita, você tem que achar ele que tem que ser um quadrado perfeito.
Um quadrado perfeito?
É.
Um quadrado perfeito. O que mais?
Ele tem que ser 1, 4 ou 7.
Tem que ser o quê?
1, 4 ou 7.
1, 4 ou 7. Por quê?
Porque a soma dos dígitos tem que dar um múltiplo de 3.
Não sei se é isso. O que a gente percebe é que a gente pode fatorar esse lado esquerdo, né? E colocar o 3 para fora, né? Elevado ao quadrado. Fica o quê? 9, né? Então fica 9 vezes aquele 9 que multiplica 300 mais n ao quadrado, igual a esse número aí, 898D04. O que que a gente pode dizer desse número, então? Que ele é um múltiplo de 9.
Vou trabalhar ele dentro de uma variável, uma integral.
Não tem que trabalhar, não tem que ser um múltiplo de 9? Ele é essa expressão, que eu não sei quanto que é, vezes 9. Portanto, e qual que é a... O que vocês aprenderam no ensino básico, né? Quando que um número é múltiplo de 9? Na soma da 9. Então, eu sei que 8 mais 9 mais 8 mais D mais 4 tem que ser 9 vezes K. Tá certo? Quanto que dá isso aqui? 16, 25, 30, 30 mais D. Tem que ser um 9K. Qual o primeiro número que aparece? Para K igual a 4, né? D igual a? D igual a 6. E se for K igual a 5, já dá 15. Então não dá. Então eu sei que D igual a 6. Agora é só substituir, né? 698 604. Aí eu tiro a raiz. Tem que dar 7? Eu fiz a conta errada? 16, 25, 29, 7. Tem razão. Só não pode errar na conta, viu, gente? 7. Isso. O que eu faço agora? Lembra como é que tira a raiz quadrada? Na raça? Mas não precisa, né? A gente pode tirar agora. Quanto que dá? Já fizeram aí? Vou fazer aqui. Vou fazer aqui para... Então dá 898 704, raiz quadrada 948 ao quadrado. Então 300 mais N igual, vezes 9, né? Igual a 948. Certo? Confere? Não, eu já tirei a raiz aqui, né? Isso. Isso, 948 ao quadrado, tá certo. Então, N... igual a 948 dividido por 9. É isso? Menos 300? Agora a gente chega, né? É isso mesmo? A não ser que eu tenha feito. Quanto? Aonde... Ah, aqui é 3, né? Aqui é 3. Aqui é 3, isso mesmo. Aqui é 3, aqui é 3. Então vai dar 316 menos 300. 16. Achei tão bonitinho que eu trouxe para vocês verem, né? Porque é tão... O ponto de partida é a gente lembrar de uma coisa que... Há muito tempo que eu... Não precisei usar isso, né? Principalmente depois que a gente começou a usar calculadora, né? Fica muito, muito mais difícil da gente lembrar dessas coisas. Gente, minha primeira calculadora com 4 operações, eu só tive no quarto ano da escola. Quarto ano da escola. Vocês acreditam? O resto era régua de cálculo. Já viram régua de cálculo? Já viram? Eu vou trazer para vocês verem um dia a minha régua. Eu tenho até hoje. Não que eu use. funciona, sem pilha, sem nada, funciona bonitinho. Bem, hoje nós vamos ver os passos 7 e 8. Ok? E vamos também combinar as regras para a próxima etapa, que é a que nós vamos começar a criar as equipes, né? Primeiro, passo 7, então, especificar o produto em alto nível. Interessante, né? Só agora, no sétimo passo, que a gente vai começar a dizer o que é o produto em alto nível. Vocês entendem o que é alto nível? Sem detalhes, com muita abstração, né? Assim, com uma visão bem externa, com uma visão bem de interface com o usuário, e simples, né? Sem se preocupar muito com aspectos de, vamos dizer, que não sejam importantes, né? Que não sejam importantes mesmo para nesse momento. Então a gente vai criar uma representação visual do nosso produto. Por que a gente vai fazer isso aí? Agora a gente tem já escolhido. Lembra o que nós fizemos anteriormente? Nós começamos com o passo zero, definindo um recorte das atividades possíveis que a gente fala, não, essas eu topo. Esse foi o que o passo zero fez, né? Isso eu gostaria de realmente estar com a minha vida durante algum tempo envolvido com isso. Depois, no passo 1, o que nós fizemos mesmo? Alguém lembra? O que tem no passo 1? Pode colar. O que tem no passo 1? O que tem no passo 1? Vamos ver aqui, a gente já tem, né? O que está escrito aqui? Segmentação do mercado. A gente vai olhar para o mercado e ver o que nós queremos, de alguma forma, qual é o mercado. Interessante, né? Em vez de a gente começar com o produto, a gente começa com o mercado. Com que mercado que a gente vai enfrentar? Com que mercado a gente vai trabalhar? Por que a gente começa pelo mercado, hein, gente? É mais difícil desenvolver o produto ou é mais difícil desenvolver o mercado? Mercado é muito mais difícil, né? Então é preferível que você não perca tempo. Às vezes, né, você desenvolve. Recentemente eu tive um problema com uma pessoa que eu estava ajudando, né, alguém que terminou o doutorado aqui e desenvolveu uma tecnologia realmente muito interessante para fins médicos, né? Para fins de, por exemplo, espectrografia, né? Que é onde você pega um gás, né? Ou um líquido, coloca num aparelho e ele diz quais são o que está compondo aquele líquido. Isso é muito comum na medicina hoje, a gente precisar fazer isso. E ele começou a desenvolver e a aumentar a sensibilidade. Ele chegou num momento, né? Falei, e agora? O que a gente faz com isso? Bem, agora vamos entrar em contato com os hospitais, né? Que são os hospitais que definiram. Não são os hospitais que definiram. A gente não conseguiu descobrir quem é que bate o martelo dizendo essa tecnologia vai ter que ser usada aqui para frente. Isso foi um aspecto importante que foi notado. Segundo, tudo na medicina funciona muito devagar. Mas muito devagar, porque trabalha-se com a vida humana, né? Então tem testes disso, testes daquilo. Muitas vezes, hoje a gente consegue reduzir para 5 anos, né? 5, 6 anos. Na melhor das hipóteses, lançamento de um produto novo, um medicamento novo, né? De algo que possa ser lançado no mercado. Mas o normal é mais que isso, 8, 9, 12 anos. Quando a gente percebeu a complexidade do mercado, a gente perguntou, mas por que que a gente se envolveu com esse mercado? Não tem algum outro mercado para a gente se envolver? E é importante, então, a gente começar mesmo, né, pensando no mercado, falar muito bem, qual é o mercado que eu tenho acesso? Né? Vocês já chegaram a ver o Canvas do Osterwalder, que é o Canvas famoso? Quem já viu aí?
Quem já viu? Pedro viu? Você já viu? Ninguém mais viu? Eu coloquei lá no site algumas coisas sobre o Canvas, né? O Canvas de modelo de negócio, que é muito simples no final. Você tem uma base em que você coloca de um lado receita e do outro lado despesa. Despesas, receitas, né? A ideia aqui é que receitas sejam maiores ou menores do que as despesas? Maiores, né? Senão você está perdendo dinheiro. Aí existem três pilares aqui. Que são, no fundo, né, aquilo que vai fazer com que o seu modelo fique em pé. Aqui é o pilar de clientes. Segmentos de clientes. Aqui são teus parceiros. E aqui no meio são o quê? Exatamente a proposta de valor que você vai fazer. O que você está propondo, né, entregar para o cliente para que ele, de alguma maneira, se crie fontes de receita. E existe aqui em cima, né, a gente faz o seguinte, tem uma passarela de contato entre propriedades, proposta de valor e clientes, e tem uma outra no nível inferior aqui. É por essa de nível inferior, né, que a gente fala, não, eu vou entregar por aqui, que esse aqui a gente chama de canal de distribuição. Como que eu vou fazer com que o meu produto chegue até o cliente? Às vezes, isso é exatamente aquilo que você está mudando no negócio, né? Você não precisa ficar mudando tudo. Você quer fazer um projeto de inovação, você precisa de alguma maneira conseguir dar uma interpretação nova para alguns destes nove bloquinhos, né? Por exemplo, do lado de cá, entre parceiros e proposta de valor, você vai dividir o trabalho, né? Você vai precisar dos parceiros e eles vão eventualmente entrar com recursos que você vai precisar e vai te ajudar ou eventualmente vai te substituir em relação a atividades, né, que você vai ter que desempenhar, que são o teu segredo de inovação. Você só vai colocar atividades aqui se for realmente aonde você está fazendo a diferença, onde você está criando alguma coisa nova. E aqui, o que, que é, hein?
Relacionamento com clientes.
É o relacionamento. Como é que você vai entrar em contato com o teu cliente? Você lembra, né? Nós já vimos isso. Tem dois tipos de cliente que a gente olha, né? Tem o cliente que é o usuário final e tem aquele que é quem toma a decisão de compra. Muitas vezes a gente consegue chegar no cliente que é o usuário final, mas não consegue chegar naquele que faz a decisão de compra. É o caso típico da área de medicina, né? Então aqui é relacionamento com clientes. Como que você vai chegar? A pergunta que se faz aqui é a seguinte. Muito bem, você tem uma proposta de valor diferente? Algo que vai interessar esses clientes? Como é que eles vão saber que você existe? Ah, vou colocar no site da internet, eles vão lá e vão buscar, né? É a mesma ideia que tinha antigamente, né? Não sei quem é que falou, acho que foi Thoreau, né? Ou algum outro desses filósofos, que falou, se você inventar uma nova ratoeira, né, as pessoas irão formar uma trilha, né, até a porta da sua casa. Inventar uma nova vida. Não é verdade isso, né? Totalmente contrário a qualquer realidade. Você que tem que ir atrás do cliente. O cliente nunca irá atrás de você, né? Será que ele vai bater na tua porta? Escuta, eu estou precisando de um novo tipo de ratoeira. Você tem? Né? Nunca ouvi falar que isso acontece. O oposto que ocorre, né? Então, se você não tem muito bem determinada esta deste relacionamento, né, que está aqui, como que você vai chegar até o cliente, como que ele vai saber que você existe, como que ele, você vai, é, de alguma forma, posteriormente, aprofundar esse relacionamento, porque hoje a gente não vende uma única vez, a gente vende repetidamente para o mesmo cliente, essa ideia. Se você não conseguir descobrir isso aqui, esquece. Procura uma outra proposta de valor ou, mais importante, comece a falar com outros segmentos de clientes. E aí, dentro do segmento de clientes, você vai encontrar qual que é aquela cabeça de lança, né? Que você vai lançar, que você vai começar, aquele primeiro mini mercado, né? aquele super mini mercado, pequenininho, onde você tem acesso, né? Onde você tem condições de, não apenas geograficamente, mas também na característica do produto, né? E você pode chegar e conversar de igual para igual com as pessoas. Feito isso, qual é o 3? Procurar, de alguma forma, entender muito bem qual que é o perfil do seu cliente, entender muito bem quais são as demandas dele, aonde que dói, né? Onde é que o sapato dele aperta, o que que o incomoda, o que faz ele acordar no meio da noite, né, preocupado. É aí que você chega para ele e fala: eu sei por que que você não está dormindo bem à noite, eu vou te fazer ficar mais tranquilo, porque eu tenho isso. É exatamente o que você busca, né? Aí você vai conseguindo isso, você vai para o nível 4, o passo 4, que é descobrir o tamanho do mercado, verificar se efetivamente aquele relacionamento que você conseguiu montar te abre uma oportunidade suficientemente grande para você investir quantos anos da sua vida? Tempo que dura uma empreitada, um processo empreendedor, gente? Eu não conheço nenhum que dure menos de 4 anos, né? E realmente isso ainda indo e voltando, até você falar: posso respirar agora, realmente deu certo. E realmente no final, se você fizer tudo direitinho, dá certo, né? Às vezes até antes, né? Se você tiver alguns trunfos na mão, né? Conseguiu passar do passo 4, vai para o passo 5, procura entender melhor o seu cliente, cria uma persona para ele, né? Cria uma persona e agora você vai chegar no nível 6, né? No nível 6 ainda tem, isso é importante, o ciclo de vida, né, do teu produto. Todo mundo entendeu essa questão do ciclo de vida do produto? Desde o momento em que o cliente pensa: eu vou comprar esse produto, né? Onde ele vai comprar, o que acontece no momento que ele compra, quais são as dificuldades que ele sente, qual é o momento que ele quer jogar tudo para cima, pensando: não aguento mais, que bagunça, que zona, né? Por que não é melhor? Alguém aqui assinou o Globoplay? Já assinou o Globoplay? Quem já assinou Netflix? Acho que é a maioria, né? Globoplay, gente, dá vontade de jogar no chão, pisar em cima. Tão mal feito, né? O ciclo de vida de uso, né, do Globoplay merece um estudo profundo. Porque você não entende o que ele está fazendo, né? Você tem certeza que ele não está entendendo o que você quer. De repente, no meio do filme, para a dor, né? Ele não guarda as suas opções. Todo ciclo de vida tem um montão de defeitos. Todos. Se vocês quiserem um cliente bom, vão para a Globo, né? E falem: olha, conseguimos fazer um produto melhor para você. Que é muito fácil fazer um produto melhor para a Globo, né? Muito melhor. Ainda estou em fase de teste. Mas... E agora nós vamos lá para a fase 7, né? Que finalmente a gente vai falar: agora eu vou especificar meu produto. Só que eu vou especificar em alto nível, né? Como é que é isso? Como é que eu vou fazer para especificar, né? Eu vou criar uma representação visual. Por que que eu preciso disso?
porque eu preciso chegar agora no cliente, que até agora eu só estava olhando de binóculo, de longe, que nem um antropólogo, né, no meio da selva, no alto da árvore, né, vendo a tribo indígena lá embaixo, né, e tentando entender que língua que falam, que comem, etc. Agora eu quero chegar mais perto, pouco a pouco, né? Pouco a pouco. Eu quero apresentar alguma coisa e ele não fala a minha língua. Ele pode pensar que fala a mesma língua, mas o cliente nunca fala a mesma língua com a gente. Principalmente quando você está falando do problema dele. Então, o que você tem que fazer? Criar uma representação visual do seu produto, né? De alguma maneira, conseguir colocar nessa representação visual os benefícios que você acha que o cliente vai ter com o teu produto, né? Essa definição, né, não pode ter detalhes, você não pode perder muito tempo, né? Mas ela também tem um papel importante no nivelamento do entendimento do que é o produto dentro da equipe fundadora. Lembra que não é só você sozinho. Está só você sozinho, desiste. Alguma coisa está errada. Né? Se você, nesse momento, depois de todo esse trabalho, não conseguiu ainda atrair ninguém para te ajudar, né? Pessoas que possam te complementar, pessoas que têm experiências ricas naquela área, né? Pessoas que possam, inclusive, serem identificadas com o próprio usuário, né? Pessoas que, se você tiver dúvida, né, se o produto está ou não adequado, pergunta para essa pessoa da equipe de fundadores, porque ela é o usuário também, né? Ela é alguém que vai representar muito bem o usuário a qualquer momento. E nessa hora você vai mostrar uma foto, né, um quadro, um desenho que você fez, e as pessoas vão ter que entender aquilo do mesmo jeito, todo mundo, né? Às vezes você percebe que o seu entendimento está incompleto. Isso aconteceu, nossa, quantas vezes comigo, né? Eu apresento minha proposta e eu falo, esse pessoal não está entendendo o que eu estou falando, né? Aí as pessoas me explicam e eu falo, poxa, eu é que não estava entendendo o que elas estão falando. Que a ideia delas está muito melhor que a minha, está muito melhor que a minha, né? Então a gente consegue fazer uma representação visual. Indo adiante, né? Só para a gente bater bem, né? O que se deve fazer antes, então? Definir como é o produto, sua especificação, né? Ou definir quais são as demandas do cliente, isso é, como ele é usado. Essa é a grande discussão, né, lançada pelo Steve Blank. Steve Blank. No começo dos anos 00, né? Em 2004, ele lançou o livro dele. E aí surgiu um conceito chamado Lean Innovation, inovação enxuta. E hoje se fala pouco do Steve, né? Mas ele ainda está na frente, né, em termos de desenvolvimento teórico. Fala-se mais do Osterwalder, do Eric Ries, etc. No final, ele é quem teve a ideia e quem continua evoluindo a ideia, né? E ele diz o seguinte: sempre que a gente cria, sempre que a gente chega numa ambivalência como essa, né? E eu me recordo de várias outras vezes na minha vida em que a gente tinha que tomar essa decisão, por exemplo, na década de 80, né? Quem que era de engenharia de software aqui? Engenharia de computação? Ninguém? Então, nessa época existiam duas tribos, né, lutando uma contra a outra. Uma falava assim: você quer entender o que um programa faz? Escreva primeiro as atividades, as funções que ele tem que ter. Depois você vai verificar o resto que você tem que colocar no programa. E a outra tribo fala: não, você tem que primeiro desenvolver os dados, né? Você tem que verificar as informações que você vai gravar, que você vai ter que organizar, etc. Depois você vê o que você consegue fazer com aqueles dados, né? Eram duas tribos, né, que uma não conseguia convencer a outra que a outra estava errada. O que acontece nessas situações? Ambas estão erradas, né? A gente sempre vai perceber que vai ter uma entidade maior, né, que abrange tudo aquilo lá.
E é o que aconteceu. Vocês ouviram falar em programação orientada a objeto? Programação orientada a objeto coloca exatamente um fim para essa dicotomia, né? Na hora que você cria um objeto, o objeto tem dados e o objeto tem processos, tem métodos, tem práticas, tem coisas que ocorrem dentro do objeto. A mesma coisa a gente está fazendo quando está criando algo novo. A gente não está criando só um produto, a gente está criando também um mercado. E a gente tem que desenvolver o mercado junto com o desenvolvimento do produto. Nesse momento, então, nós vamos finalmente falar um pouquinho mais do produto. A gente vai... Por que, que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer chegar até a tribo lá no meio, né? E dar um presentinho para ele, mostrar um presentinho, uma foto ou um desenho do nosso produto. Algo que ele vai olhar e que ele vai tentar, de alguma forma, entender, né? E aí, finalmente, você vai verificar se você está conseguindo falar a língua dele. E, geralmente, você ainda não está. O que, que seria, então, essa especificação de alto nível? Em primeiro lugar, não é um texto. Lembra que nós estamos fazendo um trabalho antropológico, né? E a língua, né? A linguagem escrita não funciona. A tribo lá fala uma língua que não é nossa. Temos que, de alguma forma, fazer um desenho comentário, né? Fazer algo que se utilize o mínimo de palavras, né? E procurar, de alguma forma, né, fazer com que o produto, né, se transforme em algo que possa ser acompanhado da forma mais simples possível. Qual é a forma mais simples possível? Qual foi o primeiro livro que vocês leram na vida de vocês? Provavelmente não foi um livro, foi uma revista. Por uma revista em quadrinhos, né? Muito provavelmente foi isso. Eu não duvido que alguém tenha chegado já comprado um livro. É revista em quadrinhos. Você começa vendo os quadrinhos, mesmo antes de você conseguir aprender a ler, né? Você consegue entender e gosta que alguém leia para você. Mesma coisa a gente vai fazer. Por quê? Porque nós estamos perante ainda duas tribos diferentes. A minha tribo é uma, fala uma língua. A tribo do cliente é outra, fala outra língua. Eu tenho que falar de forma gráfica, né? O mais máximo possível. E eu vou ter que contar para ele, né, todo um roteiro, toda uma forma de utilizar o produto. Não adianta só entregar na mão dele, né? Já imaginou alguém chegar para vocês e falar, ó, aqui, tá, usa isso. Né? O que é isso aqui? E serve para mexer naquele produto. Mas eu não conheço aquele produto, não, aquele lá, aquele produto lá. Mas se eu quiser mexer naquele outro produto, ah, você tem este. Né? Puxa vida, mas... Olha quanto botão que tem, né? Não quero coisa com tanto botão. Antigamente era assim, né? Não quero nada que tenha muito. Quando existia botões, né? Agora só tem botão lateral. Então, o que eu gosto mesmo, né, é de criar uma coisa em que a gente adapta um termo da filosofia chamada ontologia. Alguém já ouviu falar de ontologia? Ontologia é um modo de ser, né? Uma coisa que existe. Uma coisa que existe e a gente fala, isso aqui é ontológico. Né? Existe, é possível a gente imaginar isso acontecendo. A mesma coisa a gente usa quando a gente está desenvolvendo um produto. A gente cria uma história de uso, né? Uma ontologia, que é uma descrição a mais completa possível de uma situação em que o usuário utiliza o produto. Você vai contando uma historinha. Então você vai numa loja, conta como é que ele faz na loja, como é que ele verifica, né? A demanda dele sendo atendida, de que forma que ele vai entrar em contato, de que forma que ele vai levar para casa, de que forma que ele vai desembalar, de que forma que ele vai ter contato, primeiro contato com o produto, de que forma que ele vai ligar o produto e assim por diante. Né? Se cria uma história de uso, né? Alguém aqui, acho que só ele lembra, existe um produto chamado Mecano. Lembra do Mecano? Mecano. Mecano. Dois N's. Talvez você não lembra desse, mas você lembra desse nome, MacBrice. Também não lembra? É. É um brinquedo. Não, não, mas o McBride era um brinquedo que toda criança da minha idade tinha, né? Que era o quê? Um kit de armar, com pecinhas metálicas, né, etc. E o bacana é que o manual, isso é um produto que ainda existe até hoje, né? E é vendido no mundo todo. Só que o manual não tem uma palavra, né? Ele não tem uma palavra. Tudo feito, todas as instruções são feitas através de figura. É o trabalho mais perfeito que eu já vi de definição de uma ontologia, de uma história de uso, né, de montagem de alguma coisa, contando etapa por etapa o que você tem que fazer. Fica complexo, né? Existem kits que você monta com 200 peças, né? Você tem que colocar na ordem correta, senão você não consegue. Coisa bem de menino mesmo, viu? Só
uma coisa, cara, eu não fui consultar, né? Uma empresa há 15 anos, ela não sabia o que era o produto dele.
É verdade, isso não existe. Não sei como ela está aberta, né? Uma ontologia, então, é essencial quando o produto, na verdade, um serviço ou uma experiência. A gente está chamando de produto tudo, né? Para nós tudo é produto. Mas isso aqui é um produto, né? Mas essa aula é um produto. Ou talvez essa aula é um outro tipo de produto chamado experiência, né? Afinal, é um serviço que provoca uma mudança dentro da cabeça de vocês, uma experiência de vida, né? Se isso aqui fosse um parque, ficaria muito mais claro, né? Que esse produto é uma experiência apenas, você compra um dia no parque, né? E é um produto. Então, na hora que você imagina que você está inventando um novo tipo de equipamento para a parte de diversões, adianta se mostrar o desenho? Não, você tem que criar toda uma ontologia, uma história de uso, né? Então, quanto mais complexo for o produto, mais importante é o uso de uma ontologia, né? Vamos ver um exemplo. Ontologia de um passeio no parque do Ibirapuera, né? Como é hoje. Então eu saio de casa, moro a 2,5 km do parque do Ibirapuera, da portaria 7 lá da Quarto Centenário, vou correndo até lá e eu entro, aí eu primeiro vou naquela Praça dos Porquinhos, né? Vejo um montão de gente. Então eu vou contando passo a passo, depois eu sigo mais adiante. Eu me lembro do cada escultura, né, de cada obra de arte que tem assim, eu posso ir indo de ponto até ponto. Isso aí é uma ontologia que eu estou contando. Estou contando como que é, né? Eu imagino que quem for pegar a concessão do Ibirapuera vai modificar muitas dessas coisas e vai manter outras, né? Vai modificar como é a história de uso de quem vai no parque. Essa é exatamente a proposta dele, né? Uma descrição de alto nível, né? O que seria? Eu não quero, nesse momento, entrar em detalhes. Eu não quero, por exemplo, criar embalagem, já ter um site pronto. Uma das coisas mais preliminares que todo mundo fez, eu já tenho o site do meu produto, né? E eu já sei até qual é a cor de laranja que eu vou usar como fundo de tela na página inicial, né? E perde um tempão se preocupando com isso, quando na realidade isso não é o que vai encantar o cliente. Ele não vai ficar apaixonado pelo seu site. Ele vai ter que, de alguma forma, ter uma ideia do produto, né? E ele vai querer pegar na mão. O site você não consegue pegar. Você não precisa fazer o produto. Basta você criar um mock-up, alguma coisa de papelão, alguma coisa que demonstre para ele como que ele vai interagir com aquele produto. De forma que ele consiga criar na imaginação dele uma situação em que ele consegue se imaginar lá dentro, né, utilizando aquele produto. Então, neste momento, não construa um protótipo do produto. Protótipo já é outra coisa. Não é um protótipo que eu quero. Protótipo, você vai querer demonstrar alguma funcionalidade, você vai querer de alguma forma explicar alguma coisa que o produto pode fazer. Nesse momento, né, você não precisa se preocupar com aspectos como cor, como densidade, como tipo de material, né, qual é o tato que você vai ter quando pegar, como é que vai ser a embalagem. Você não está se preocupando com isso. Se você está se preocupando com isso, é porque você tem uma ideia muito boa de uma embalagem nova, de um novo tipo de embalagem a ser feita. E aí talvez o teu produto não seja que você vai colocar dentro da embalagem, seja a própria embalagem, como ele é craque. Ele viveu 40 anos aí. 40 anos de embalagem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre embalagem, pergunta.
Expliquei agora, 15 anos, a empresa fechou.
Fechou, né?
O pessoal foi para outra, você falou que está aberto. Agora a outra quer fazer uma coisa de 15 anos atrás, não sabe.
Então, é verdade. Então, a descrição deve ser clara, mas clara o suficiente apenas. Não precisa ser muito clara, né? Procure economizar palavras, né? Para poder ser mostrado para um cliente. Você mostra para ele, né? E ele consegue compreender como vai usar o produto. Okay? Nesse momento, não se preocupe com a tecnologia. Absolutamente não é importante nesse momento. Okay? Tem que saber, eventualmente, da possibilidade de utilizar algumas tecnologias, mas nem toque nesse assunto com a tribo com quem você está entrando em contato. Né? Não tente vender o produto de jeito nenhum. Esse primeiro contato não é para vender, né? Você imaginou? Os antropólogos estão há um ano, né, estudando de longe a tribo indígena que está perdida no meio, né? Primeiro contato da civilização, né? Aí você vai chegar para ele pouco a pouco, né? Vai de alguma forma tentar criar uma comunicação com ele, vai tentar vender alguma coisa logo de cara, meu Deus. Não é isso. Não vai querer comprar dele também, né? Não vai querer convencê-lo de que você está entendendo a vida dele melhor do que ele está entendendo. Né? Aquilo que você colocou no teu produto, imagina algumas coisas que você acha que são verdadeiras. Mas só você vai ter certeza de serem verdadeiras na hora que o usuário falar para você. Né? Na hora que o cliente chegar e falar, não, isso aqui é verdade, realmente você entendeu bem. Né? Então, nesse momento, quem é que tem que falar mais? Você ou o cliente? O cliente, né? Você tem que saber escutar. Eu já falei para vocês, né? O grande segredo é a gente aprender a escutar bastante. A escutar bem. Né? E saber extrair daquilo que você escuta informações importantes. Às vezes que a pessoa que está falando nem percebe o que está dando. Depois que você tem o desenho pronto, você faz uma brochura. O que é uma brochura? Uma brochura, eu entendo assim, quer ver? É uma folha A3, mais ou menos, aqui A4, né? A3. Você pode dobrar. Aqui na frente você tem o desenho, né? Aqui atrás você tem talvez o símbolo da tua empresa, alguma coisa assim, né? Um nome, etc. E aqui dentro você abre e tem algumas informações importantes que você quer. O que você quer fazer com essas informações importantes do teu produto? O que você quer fazer? O que vocês acham?
Mostrar para o cliente.
Para quê? Para que ele fale se é importante ou não. Né? Cada frase que tiver aqui, você tem que mostrar para ele e ficar olhando nos olhinhos dele. Se eles brilharem, né? Ele faz isso, né? Mas isso é uma geração atrás já se fazia aqui, né? Isso também a gente abandonou isso aqui. Então tudo isso é importante que a gente escute, né? Então é uma pequena revista, como se fosse isso, né? Às vezes pode ter duas dobras. É importante que não é caro hoje em dia fazer isso. Lembre-se de usar, né, a persona que foi escolhida para o seu cliente. Para que serviu, né? Você fazer todo aquele levantamento de como é o teu cliente padrão, como é o teu cliente médio, se você não utilizar agora. Tudo aquilo que você aprendeu, você tem que colocar dentro desse catálogo, porque é uma primeira oportunidade para você conseguir obter uma confirmação se aquilo faz parte da personalidade do teu cliente ou não. Né? Lembre também de mostrar para ele, aproveite a oportunidade, né, para mostrar que você tentou mapear todas as etapas do ciclo de vida. Verifique se aquilo é verdade. Que ele de repente fala, não, eu só compro pela internet, né? Não vou até loja. Puxa, eu fiz tudo isso aqui achando que você ia para a loja, etc. Não, só compra na internet. Ou o contrário, né? Não entre na internet. Isso aqui é o tipo de coisa. Quer ver o tipo de coisa que a gente não compra pela internet? Colchão. Colchão a gente não compra na internet. Vai na loja, a gente bota aquela manta, né? Deita na cama, né? Se vira, chacoalha um pouquinho para ver como é que é. Não tem como, não inventaram ainda um site que permita vender colchões. Né? É, assim, toda vez que você mostrar a brochura para um cliente potencial, como eu falei, vai ser possível fazer verificações, checar se informações que você levantou são reais ou não. Né? Tanto em relação à personalidade do cliente, à persona, né? Quanto em relação ao ciclo de vida, né? Que você levantou. Okay? E aí o que vai acontecer? O que a gente chama de spiraling innovation, que é a mesma coisa que a gente usa também em design, né? Que a gente vai pouco a pouco penetrando mais fundo nas coisas. A gente vai pela periferia, dá uma volta completa, né? Esse é o ciclo da engenharia também. Né? Aí você acabou de dar uma volta completa, você dá mais uma volta, mais a fundo, depois uma terceira, mais a fundo, e pouco a pouco até se chegar no cerne da questão. Esse é o processo, exatamente esse é o processo de concepção que a gente tem de engenharia. Você está fazendo... Bem, o engenheiro civil tem poucos aqui, né? Mas a gente, quando faz, por exemplo, a concepção da estrutura de um edifício, né? O que a gente faz? Pega uma arquitetura, botou pilares em lugares esquisitos, porque o arquiteto não tem ideia de onde colocar pilar, né? Ele vai colocar o mínimo possível. Aí você faz uma primeira análise, verifica se consegue manter aqueles pilares que o arquiteto colocou, agrega outros que você acha importante, retira aqueles que você acha que não são necessários, mostre para o arquiteto, ele vai de alguma forma te dar um retorno para você fazer mais uma volta até que você consiga completar todo o ciclo e dizer, não, essa concepção aqui, a estrutura pode ser desse jeito, desta forma está atendendo tanto aspectos arquitetônicos, né, como aspectos estruturais. Tem pilares suficientes, né, para você ter uma estrutura que não seja muito deformável. A gente vê hoje prédios até recentes, né, com deformações pavorosas, paredes todas trincadas, construtoras famosas, né, construídos nos últimos 10 anos, exatamente por falta disso, né, de uma compreensão estrutural, que não adianta você tirar um pilar, acho que simplesmente que é possível. A gente não pode esquecer que a estrutura se deforma, principalmente nos andares mais altos. Então, lá no alto, o penúltimo andar e o último andar é que vão sofrer. E vai dar dor de cabeça. Então, é importante tudo isso, né? E você vai fazendo essa... E a forma de você criar, né? De você poder dar a volta completa... É uma brochura de mercado que você vai criando versões sucessivas também, né? Um exemplo, né, é de uma brochura de turbina eólica, que é um exemplo tecnológico que foi dado. Qual que é a ideia dessa turbina eólica? É uma como se fosse um balão, né, com uma hélice lá em cima que pega o vento. Você sabe que lá em cima venta muito mais que aqui embaixo, né? Quanto mais alto você vai, maior a velocidade do vento. Aí você deixa ele lá e o vento passa, vai criando energia e vai transmitindo para baixo. Essa ideia delineada nessa pequena brochura aqui, né? Do lado de fora, você colocou isso aqui, né? Aqui é do lado de fora. Tem algumas informações, e do lado de dentro você coloca outras coisas que você vai querer. Isso aqui já é de outra coisa. Deixa eu ver. Esse aqui é da brochura de turbina, esse aqui é de um outro produto, é de uma empresa de fornecimento. Hoje tem empresas que falam, não, nós vamos conseguir vender, né? Imagine você não precisar mais ir na feira, né? Toda semana eu paro na sua casa e coloco uma caixa de madeira cheia de verduras, né? Legumes, etc. para você, né? É mais ou menos o que está propondo, só que nesse caso aqui são produtos de produtos de beleza, de cosméticos, coisas desse tipo, né? Lifetime Supply, que é um outro modelo de negócio, né? Então é Shaving Supply, Shower Supply, Neck Supply, olha que interessante, Undergarments, né? Roupa de baixo, Supply, Breath Supply, que é o... sei lá, de qualquer forma, desodorante, enfim, para você, ao invés de você comprar, né, você ir na loja, não, ele te entrega, né, aquilo lá toda semana ou todo mês. Tem o Beer Club, né, que quer te mandar uma caixa cheia de cervejas artesanais, 4, 5 cervejas artesanais, todo mês, e você vai aprendendo as várias variedades. Nunca vi nenhum modelo de negócio desse tipo funcionar. Passo 8, então. O que foi o passo 7, então? O passo 7 foi criar uma representação, né, visual, de forma que a gente possa apresentar para o cliente. O passo 8 é quantificar a proposta de valor. Quantificar a proposta de valor. O que significa isso? Esse é um passo complicado, um passo realmente um dos mais complexos, né? Você está propondo ao teu cliente que ele utilize um determinado produto, um determinado serviço, que passe por alguma experiência. Você vai ter que cobrar isso dele, né? Pela primeira vez, você está se preocupando em levar em consideração um fato importante, né? Que o teu venture, né? A tua empresa, o teu startup, não é uma obra de caridade. Você está fazendo aquilo para gerar receita. Em outras palavras, você está procurando obter um status de sustentabilidade financeira, de tal forma, né, que as despesas que você tenha aqui no modelo de negócio, né? No canvas de modelo de negócio, o que você vai fazer aqui? Esse é o único pedaço que é consequência de todos os outros, né? Aqui você não consegue inovar em termos de despesa. Despesa é uma consequência, né? O que ele vai querer fazer? Ele vai querer comparar. Você pode fazer um modelo de negócio maravilhoso, né? Lindo, né? Com uma proposta de valor incrível, o cliente se apaixona, você tem um relacionamento ótimo, você consegue imaginar uma forma de entregar para ele maravilhosa, você consegue descobrir quais são os recursos que você precisa para produzir isso, consegue levantar todas as atividades, os processos que você tem que gerar, né, na tua empresa, para que a tua máquina de desempenho, né, funcione a contento. Lembra que todo o esforço que nós estamos fazendo é para criar uma máquina de desempenho. Algo em que você entra com um cifrão e sai com 2 cifrão. Essa é a tua ideia. Você chegar num ponto, né, como muita gente tem, por exemplo, quando tem uma loja, uma lanchonete, alguma coisa, ou um quiosque no supermercado, ou um ponto de café. Coisa mais banal, né, que um ponto de café no supermercado. O que é? É algo que já está tudo montadinho, né? Não dá mais trabalho, você vai lá no fim do dia, tira o dinheiro no caixa, né? Ainda tem dinheiro em caixa lá, volta no dia seguinte e está tudo igual, né? Você não precisa se preocupar, só dá uns tapinhas de vez em quando assim, né, para dizer que você é o dono, mas nada, não precisa se preocupar, está tudo funcionando. Isso é uma máquina de desempenho, não é bom? Isso aí já imaginaram, vocês terem uma máquina de desempenho na vida de vocês? Algo que vocês ligam, né? Bota uma nota de 10 reais de um lado, no final do dia sai uma nota de 20 reais do outro. Olha que legal, né? Aí no dia seguinte você põe uma nota de 20 reais aqui, sai uma nota de 50 lá. por aí vai. Coloca uma de 50, sai uma de 100. Aí você coloca uma de 100, sai uma de 100 dólares. Né? Está aumentando. Essa é a ideia de uma máquina de desempenho. Nesse momento, então, é que nós vamos verificar se, na hora que a gente conseguir, né, fechar tudo isso, né, se as despesas vão ser maiores ou menores do que a receita. Porque a gente pode ter um trabalhão, ficar 6 meses levantando tudo isso, e aí chegar à conclusão que, em cada transação, né, nós estamos perdendo 100 reais. Porque a receita é menor do que a despesa. Então, nesse momento, nós não estamos pensando ainda nas despesas, estamos pensando nas receitas. Qual é a receita que a gente pode obter desse cliente? E para que a gente possa responder isso, a gente tem que primeiro fazer a seguinte pergunta, não para ele, porque ele não vai responder isso. Não? Ele não vai responder isso, é muito difícil. É você perguntar para você mesmo, né? Quais são os benefícios que você está levando para o cliente através do seu produto, né? E como que aquilo se transforma em valor. E você vai buscar, de alguma forma, uma maneira de mensurar esse valor. Vamos imaginar, você vende um produto para o cliente que vai gerar uma economia de 100 reais por mês para o teu cliente. Ele vai estar super feliz se ele souber disso, né? E falar, olha, eu pago 50 reais por mês para ter esse produto. Aí parece estranho, né? Que para ele vale 100 reais, mas ele paga 50 reais. E é normalmente isso que ocorre. O valor percebido de um produto pelo cliente é sempre maior do que o valor que ele está pagando. Quando você chega num cinema, né, e compra um bilhete para entrar no cinema, que é uma coisa que também não se faz hoje, né? É tudo pelo site. Porque ninguém quer correr o risco de chegar lá e não ter lugar, né? Você entra no ingresso.com, aí paga lá uma taxa de conveniência, etc. 40 reais no teu ingresso. Você certamente tem certeza que o prazer que vai derivar dessa experiência tem que valer mais que 40 reais. Né? Fala, não, estou pagando 40 reais com prazer. Né? Algumas vezes você sai do filme e fala, não, realmente esse filme não me valeu 40 reais. Eu queria não ter vindo. Isso ocorre também. Né? A mesma coisa você vai querer fazer, você vai querer mensurar o valor que o cliente agrega ao produto ou à proposta de valor, né, que você está apresentando aí. Você tem que, de alguma forma, descobrir isso aí, né? Às vezes você consegue até mensurar esse valor e mostrar para ele. Você fala, olha, utilizando esse produto, você vai ter uma economia mensal de 4 mil reais na tua fábrica. Hoje em dia tem muita gente fazendo tratamentos de efluentes, né, industriais, buscando reduzir o débito ambiental, o passivo ambiental. Né? Então, todo mês, né, existe um passivo ambiental provocado pelos efluentes que você está produzindo. Aí chega uma empresa e fala, olha, nós vamos gastar 20% do que você está perdendo e o resto é seu lucro. Durante muito tempo, fazendeiros neozelandeses vinham para o Brasil, isso na época antes da agroindústria, né? Antes de se aprender a plantar gado, a criar gado aqui no Brasil, a plantar também, né? Mas esse, no caso, era gado. Eles vinham com todo o know-how de como você tinha que criar gado. Eles chegavam nas fazendas e chegavam pro dono da fazenda e falavam qual é a receita que você consegue nessa fazenda. Ah, eu consigo 10 mil reais por mês. Muito bem, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer com que isso aqui aumente de pelo menos mais 6 mil reais e a gente quer simplesmente 25% do delta L. Isso aqui é o L, né? Isso aqui é o delta L. Nós vamos querer 1/4 delta L. Então, se você tiver 6 mil reais a mais de faturamento, você paga para nós
1.500
naquele mês. Se no mês seguinte você tiver 12 mil reais a mais de delta L, você vê, paga para a gente 3 mil reais. Se você tiver menos, né? Se você tiver menos de faturamento, por zero, você não paga nada para a gente. E o pessoal fechava e conseguia dessa maneira adquirir know-how, né, para tocar o galo. Existe uma empresa formada na Unicamp, chamada... Estou tentando lembrar o nome dela. É o seguinte, é uma empresa formada por engenheiros de produção que desenvolveram um sistema de otimização de processos industriais. Então ela chega numa empresa, ela tinha um produto muito interessante. Chegava na empresa, né? Mostrava para a empresa, nós temos, mostrava uma brochura, na realidade, né? Mostrava uma brochura aqui, aí, aqui, esse é o nosso serviço. Nós implantamos um sistema supervisor que otimiza o seu processo industrial. O que é otimizar o processo industrial? Geralmente você tem perdas ao longo da linha, né? Por exemplo, cria vapor demais, ou gera ar-condicionado demais, ou, enfim, tem processos laterais, né, que você está fazendo à toa e está jogando dinheiro fora. Nós conseguimos calibrar isto e nós queremos 20 mil dólares para poder vender para você esse produto. E não conseguimos vender. Não vendiam. Aí alguém, contratado um diretor comercial bom, né? Esse diretor comercial chegou e falou: diz uma coisa, eles conseguem medir a vantagem hoje que eles teriam utilizando o seu produto? Não. Então vocês têm que inserir dentro do programa de vocês uma forma de medir isso. Então, o que eles fizeram? Desenvolveram um sistema de controle, né, de monitoramento e controle, em que eles conseguem medir, né, todos esses gastos, que é o custeio, né, de tal forma que no final do dia eles sabiam quanto que estava sendo gasto por aquele processo industrial. Aí eles chegavam na empresa e falavam: ah, nós vamos implementar esse nosso módulo gratuitamente. Podem ficar com esse módulo, né? Que esse é o módulo de custeio, que acompanha todos os processos, etc. E nós vamos implementar um módulo de otimização. Nos dias ímpares, a gente vai deixar o módulo de otimização ligado. Nos dias pares, nós vamos deixar o módulo de otimização desligado, para vocês verem a diferença. Então, eles percebiam, né, que no dia ímpar, a lucratividade da indústria, né, da fábrica, crescia. Nos dias pares, caía. Crescia, caía. Parecia uma serra, assim, né? Aí chegava no final de 30 dias, eles desligavam. Falaram: bem, se você quiser agora, né, podemos conectar e deixar funcionando 30 dias por mês, sem problema, né? Mas você nos paga metade, né? Entre o pico e o vale. Entre a lucratividade que você teve no pico, né, quando a gente estava com o sistema ligado, e aquela no vale, que é o que você tem normalmente, quando você não tem nenhum sistema de otimização. E era um bom negócio para a indústria? Certamente era. E eles fechavam. E aí ficavam durante 2 anos, né, 3 anos, faziam um contrato desse tipo, e aí o sistema ficava para eles. E no final o cliente pagava muito mais do que os 25 mil dólares, mas sabia, estava pagando o que era um bom negócio, sabia claramente quanto ele estava economizando. Esse valor, né, que a gente precisa levantar, qual é o benefício, qual é o valor do benefício que você está levando para o teu cliente? Quanto que ele está conseguindo economizar utilizando o teu produto, o teu serviço, né? É uma pergunta séria, né? Muito séria. Mas ela vai te dar uma compreensão concreta dos benefícios mensuráveis, né, do seu produto. Se você não tiver isso, como é que você vai definir o preço do teu produto? Precificar o produto é a coisa mais complicada que existe. Eu me lembro de uma vez, a gente estava lançando um produto que era um black box, né, dentro da engenharia civil, dentro da engenharia de estruturas. Costuma-se, antigamente, muito menos do que agora, agregar a obras de arte. Para quem não é engenheiro civil, que obras de arte são viadutos, pontes, túneis, né? Caixas que vão registrando em tempo real o que está acontecendo lá. Por exemplo, num viaduto passa um veículo, né, sobrecarregado, aquela caixa checa, né, percebe e mostra, registra esse fato. Ela vai registrar isso aí através das frequências, né, das frequências e das amplitudes das frequências. Através disso a gente consegue entender muito bem a saúde, né, como se estivesse colocando um termômetro no instituto. E existia já esse produto no mercado, custava R$30 mil. E nós conseguimos fazer um produto que custava para nós R$1.000. Hoje não importa. Faz isso aí bem uns 15 anos já. E aí, qual é o preço que a gente vai colocar para esse produto? A gente sabia, né, que era mais barato quando a gente tem um produto concorrente, né, e você sabe que o seu cliente já está comprando o produto concorrente, a gente já tem uma ideia do valor do seu produto. Se você conseguir, né, cobrar dele a mesma coisa e apresentar um trabalho melhor, um benefício maior, já vale a pena, né? Então nós resolvemos vender por R$6.000. A gente queria dominar o mercado, né? Tirar todos os concorrentes do mercado, R$6.000. Aí, antes de lançar, um especialista de precificação foi escutado e falou: de jeito nenhum, se vocês fizerem isso, vocês estão jogando o mercado fora. Ou vocês acham que o teu cliente, o teu concorrente, né, já está vendendo pelo preço mínimo? Ele não está fazendo isso. Ele está vendendo por quanto? Por R$30.000. O teu produto é equivalente ao dele e tem alguma vantagem adicional? Tem. Coloque seu preço em R$29.000. R$29.000. Essa é a regra correta. E sabe o que vai acontecer? Na hora que você começar a vender por R$29.000, e o mercado começar a perceber que você existe, o teu concorrente também vai perceber que você vai existir. O que ele vai fazer? Ele vai diminuir o preço para quanto?
28.
28. Daí o que você faz? Coloca 27. Você tem uma... tem problema. Joga o jogo no mercado. Certo? Você coloca a 6 mil, você está destruindo o mercado. Você não está criando nada. Você está destruindo o mercado. Não faça isso. Então, é uma das coisas mais complicadas, né? Mais complicadas, né? E como é que você vai saber, né? Você pode colocar adjetivos maravilhosos, né? Melhor do que todos, etc. Mas como é que o mercado vai saber se o teu produto é melhor? Oi.
E tem que chegar em números, né? Porque às vezes tem coisas que talvez sejam um pouco intangíveis, sei lá, a saúde da pessoa ou... o nervosismo que ela tem, se ela não tem um produto daquele, que aquilo ajuda ela, uma questão importante, sempre passar em números. Dá um jeito de conseguir números.
É muito difícil isso.
Às,
né,
vezes é difícil, às vezes
realmente
é possível.
É. Se você coloca na frente de alguém que tem dinheiro, né, algo que ele deseja, ele paga o preço que você cobrar. Se ele tiver dinheiro. Agora, se ele tiver que fazer uma troca, o orçamento dele, eu vou deixar de investir nisso para investir nesse produto. Né? Muito complicado. Muito complicado.
Quando o produto é novo?
Quando o produto é novo, você vai procurar vender pelo máximo preço possível que o mercado fez.
Existe um paralelo muito longe.
E aí a diferença entre a política de preços da Apple e a política de preços da Samsung, por exemplo. Né? A Apple não faz questão absolutamente nenhuma de vender o produto por um preço barato. Né? Isso já faz parte da aura do iPhone, né? De outros produtos da Apple. Já a Samsung, não. A Samsung fala, não, nós vamos... Custo de produção. Vocês têm ideia de quanto custa fazer um
celular como esse aqui, que é a última geração Samsung, né? É vendido por R$4.000. Eles não gastam R$300 para fazer isso aqui. Não gastam R$300. Então, muito, muito gasto, gasto industrial, né? Existem gastos de divulgação, de criação de marca, que vão muito além disso. O céu é o limite, no caso. Mas cada empresa vai assumir uma decisão. Eu quero dominar o mercado ou eu quero ser aquele que vai obter mais lucro do mercado? A Apple não vende 30% dos aparelhos celulares que são vendidos no mundo. Acredito menos que isso. Né? No entanto, ela tem a maior fatia do mercado, né? Em termos de lucratividade. Por isso que é uma das duas únicas empresas que já chegou a um valor de mercado de US$1 trilhão. Ela e a Amazon. Ok. Então, existem três tipos de benefício que a gente pode, né? Melhor, que é extremamente subjetivo. Se alguém puder me falar o que é melhor, né? Eu vou escutar humildemente, porque é extremamente subjetivo. Eu posso dizer, né? Que esse laptop é melhor do que aquele, mas por que é melhor? Tem um montão de coisa. Não é mais rápido e não é mais barato. Barato e rápido a gente sabe o que é, né? Claramente, né? Então alinhe a sua proposta de valor com a real prioridade do cliente. E com isso, como é que a gente faz? A gente vai comparar o que a gente chama de as-is. Conhece esse termo? As-is. Quer dizer, o presente, o que é hoje, né? Como ele é hoje, como é hoje, né? As-is, né? Com o possível, to be, a gente chama, né? To be, a ser, no futuro. Procura comparar e, de alguma forma, ter sorte nessa definição, né? E nem sempre é possível medir. Não tem como, né? Tem coisas que você tenta criar algum momento, né? Alguma coisa para definir, né? Como é que ele vai fazer, mas isso é muito complicado, extremamente complicado. Muito complicado, né? Por exemplo, um biosensor bovino, o que significa isso, né? Já ouviram falar de biosensores? Quem está na área de saúde provavelmente não sabe o que é isso, né? Ou talvez já tenha ouvido também. Mas um biosensor é algo que você carrega com você, ou com um animal, ou com uma planta, né? E que vai de alguma maneira medir alguma característica, alguma variável importante naquele ser, né? O bio aí é de vida, então é uma planta, não é um animal, é um ser humano. Então você pode, por exemplo, colocar junto a uma planta um biosensor, que é o que vai medir o pH do solo, né? E, por exemplo, o nível de hidratação. Né? Isso pode, de alguma forma, ser automatizado e pode ser ligado a algum sistema que obtém esses dados e que haja sobre eles, né? Uniformizando ou reduzindo ou aumentando o pH conforme for a questão, ou abrindo a água para sair algumas gotinhas de água lá para que aumente a quantidade de umidade, né? Então aqui tem, né, todo um estudo, né, para vocês verem, né, quanto custa, né, um biosensor comparado com um produto concorrente. Agora nós vamos para o passo 9 e 10, que é
que nós vamos ver na aula que vem. Hoje, né, a gente ainda vai ver outras coisas, mas o passo 9 vai ser um passo em que nós vamos escolher 10 pessoas em potencial para checar se o que a gente está entendendo até esse momento é efetivamente real ou não, né? Se, ou é uma enganação, uma fantasia dentro da minha cabeça, né? Eu sempre tenho um cliente, né? Um cliente padrão sobre o qual eu criei minha persona, etc. Agora vamos para o mundo real. Vocês vão entrar em contato, vão identificar e vão entrar em contato com 10 clientes. E vocês vão identificar o que a gente chama de núcleo. Aquilo que vai ser a alma do seu produto, aquilo que vai ser aquilo, a diferença dele. Aquilo que vai. O cliente vai lembrar desse núcleo quando ele lembrar desse produto. Essa é a primeira coisa que ele vai lembrar. Okay? O que eu queria comentar com vocês, aproveitar esse tempo agora, né, é o seguinte. O que aconteceu até agora? Na aula 3, vocês entregaram um vídeo pelo próprio site e disciplinas, né? Colocaram lá um... Colocaram o próprio vídeo, né? Às vezes o vídeo ficava muito grande, colocava um link, sem problema nenhum. Isso vocês já aprenderam, uma boa. Para a aula 5, que é hoje, né, vocês já fizeram um trabalho em equipe em que vocês pegaram o bloco 1 do Canvas do empreendedorismo disciplinar, que basicamente é o ponto de partida, é aquele canvas em que você diz o que você quer fazer, aquilo que você. Qual é a tua proposta inicial, né, a tua ideia inicial, alguma coisa que você gostaria de fazer. Isso a gente pediu para que vocês fizessem em equipe, para que vocês já criassem, né? Ou uma visão única, ou deixassem as duas visões, não há problema nenhum. Né? Deixamos livre isso para que vocês resolvessem. Qual que é o nosso problema agora? Lembrem que esta não é uma aula, não é um curso de criatividade. Isso aqui é um curso de disciplina. Disciplina no sentido, nós estamos vendo passos que você vai ter que dar quando surgir uma oportunidade. Você vai estar preparado quando surgir uma oportunidade, você vai saber o que você vai fazer. Você vai saber o que, que você vai ter que fazer a cada instante, né? Se você tiver percorrido todo essa trajetória, né, que a gente apresentou aqui. Passo a passo, você vai chegar até aquela arca cheia de ouro lá, que é você conseguir montar sua máquina de desempenho. Aquilo, né, lá é a sua máquina de desempenho. Você conseguiu criar um modelo de negócio, conseguiu colocá-lo no mercado. Né? Então, o que, que nós queremos nesse momento? Ter oportunidade de levar a vocês, né, a experiência de trilhar esse caminho, trilhar todos esses passos. A ideia é importante, se for de vocês ou não, se for uma ideia que vocês tiveram ou uma ideia que outra pessoa tem, neste momento não é, porque nós não vamos aguardar que vocês tenham uma ideia maravilhosa, né, para poder aplicar isso aí. Se vocês tiverem uma ideia boa, perfeito, né, maravilhoso. Incrível, vamos tocar adiante. Mas se vocês não tiverem, o que nós vamos fazer? Vamos colocá-los em equipes com outros alunos aqui dentro. Essa é a ideia. A gente vai pouco a pouco criando equipes, né? Até que a gente chegue numa equipe de 8 alunos, mais ou menos. Né? Aí a gente vai conseguir tocar isso até ela chegar até o final. Como é que nós vamos fazer para dizer quais são as ideias que continuam e quais são as ideias que vão ser abandonadas? Porque vão ter ideias abandonadas no meio do caminho, certo? As ideias que, eventualmente, não tiverem muito eco interno, vão ser abandonadas. O que nós vamos fazer, então? A Naila está preparando a playlist. Agora nós vamos usar o PF3111 canal, né? Canal PF3111. A gente imaginava que a gente poderia
abrir esse canal para que cada um de vocês colocasse o seu vídeo dentro desse canal, né? Já direto no YouTube. Não é possível. O YouTube não permite que tenham tantas pessoas utilizando computadores diferentes. Se tivesse um computador só, né, que fosse usado, aí tudo bem. Mas toda vez que um de vocês tentou abrir o canal BF311, foi uma mensagem para mim, acho que para a Naira também, né, Naira?
Sim.
Né, dizendo, alguém está tentando invadir o seu canal. Né? E provavelmente vocês não conseguiram entrar, porque ele ia pedir, porque existe sempre, se está associado a um nome, né, deve estar tá associado a um número de telefone, alguma coisa, que certamente não é o de vocês. Ou é o meu, acho que é o meu que eu associei, né?
Sim.
É o meu. Então, vocês não sabem qual o número de telefone que eu usei para poder dar ok. Não, pode deixar. Não dá. Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos... A Naira vai colocar dentro do canal PF311 todos os vídeos. Vocês colocaram no YouTube? Todo mundo aqui colocou no YouTube? Ou fora? Quem colocou no YouTube? Tá. Eu gosto desse momento, né, que eu vou fazer a pergunta. Quem é que sabe colocar canal no YouTube agora? Tem gente que não levantou a mão, mesmo tendo colocado, não aprendeu? Porque realmente são essas coisas que a gente lembra, né? Minha primeira vez que coloquei um canal no YouTube, eu estava naquele curso, etc. Fui obrigado, né, a colocar um canal no YouTube, um filme no YouTube, etc. Foi legal, tudo consegui, lembra, né? Muito simples. Imagina que naquela época só tinha limite de... Qual o tamanho hoje do vídeo? Não me lembro de qual que é, né? Não tem mais?
Não sei.
Não tem, né? Então, o que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os filmes, os vídeos todos dentro do YouTube. Se por acaso estiver fora, quem deixou fora? Em outra, na nuvem, que não seja no YouTube. Ninguém? Então, todo mundo colocou no YouTube, melhor. Então é mais fácil, já está lá dentro, está na mesma nuvem, né? Agora nós só vamos conseguir, falta a gente colocar flechinhas indicando em quais lugares da nuvem a gente, que é o que a playlist faz, né? E eu vou pedir para vocês todos, né? Eu vou pedir para vocês todos fazerem a avaliação, né? Como é que vocês vão fazer essa avaliação? Uma avaliação pessoal. Cada um de vocês vai entrar no canal PF311. Vão se inscrever lá. É assim, Nair? Tem que se inscrever, né? Vocês vão se inscrever lá. E vocês vão dar opinião sobre todos os vídeos que vocês vão ver lá dentro. Ah, mas tem muito vídeo, né? O que, que vocês vão fazer? Vocês vão dividir entre as pessoas da equipe, né? Para poder cada uma fazer a análise de um tipo de vídeo. E vocês vão dar nota para o quê? Né? Para a proposta e pela sua viabilidade. Pela sua viabilidade. A opinião de vocês é muito importante nesse momento. Mais importante do que a minha. Eu não posso olhar, chegar lá e dizer, não, essa é uma boa proposta, essa não é, não, estaria errado. Não adianta. Eu não acertaria. Né? Vocês é que têm essa visão hoje, principalmente em conjunto. Né? Então nós vamos querer, né? Vocês coloquem lá o polegar para cima, o polegar para baixo. Né? Sinceramente, não adianta ficar fazendo média, esse não é o objetivo. E lembrem que aqueles que forem menos gostados, né, vão migrar para outras equipes. A gente vai fazer aí uma dinâmica de migração bem interessante para que vocês possam aprender a fazer isso aí numa boa, né, e conseguir já integrar as novas equipes. Hoje nós estamos com equipes, tem equipes de uma pessoa. Quem é que está sozinho? Né? Tem gente que nem entregou o vídeo, né? Aconteceu de entregar o vídeo, lembra? E ela vai ter que fazer um trabalho extra mais para frente. Você vai ter que compensar isso aí na sua equipe. Tá? É, teve gente. Você também não? Entregou o vídeo? Como é que você chama?
Ana
Bia. Só. Não, não vamos complicar. Só colocar o polegar para cima e para baixo. É, é.
É a mão?
Oi?
Tem como fazer essa
anônima? Não, por que seria? Por que precisaria ser anônimo? Veja, nós estamos num grupo, nós estamos numa sala de aula em que, por princípio, existem alguns princípios aqui. Por exemplo, eu confio em vocês. Isso é importantíssimo, né? Confio plenamente em vocês. Segundo, eu tenho certeza que qualquer avaliação que vocês fizerem não vai ser da pessoa, mas do trabalho que ela fez. Isso acontece, né? Você nunca foi mal avaliado? Eu já fui. Eu já fui muitas vezes mal avaliado. Foi ótimo quando a pessoa me deu, quando eu aprendi a aceitar críticas, né? É muito bom, a gente aprende sempre. A gente aprende mais quando alguém nos critica do que quando alguém elogia a gente. Não é verdade? A gente aprende mais. Então, acho que esse clima, né? Esse clima que não tem nada a ver com as eleições aqui, né? Não tem esquerda, não tem direita, está todo mundo no mesmo barco, gente. Nós estamos todos aqui tentando criar, né? Pessoas que consigam amanhã montar startups e que já aprendam hoje passo a passo o que precisa ser feito. Quando surgir a oportunidade, você vai estar pronta ou pronto para pular no cavalo e mandar ver. Você já sabe andar a cavalo, já sabe direitinho, né, como dominar o bicho, quanto tempo você pode ir sem fazer ele cansar demais, por aí vai, né? Como fazer na subida, na descida, onde você vai ter que descer, né, levar o cavalo nas costas, porque ele não anda sozinho. Tudo isso aí você vai aprender agora. Essa é a ideia. Então, o que vai acontecer? Para a próxima, da aula 7, né, vocês já farão em novas equipes. Nós vamos ter esses resultados na aula 6. Nós vamos pedir, então, por isso que é importante que a gente consiga montar essa coleção dentro do nosso site, né, dentro do nosso canal, o mais rápido possível. Será que a gente consegue até liberar isso aí à meia-noite de quarta-feira? À meia-noite. Terminou quarta. Quinta-feira você já consegue entrar lá e apreciar tudo isso aí. Pode ser?
Professor,
fala.
Só para conseguir o número que tem, os vídeos vão estar. Ela vai colocar todos no final.
Isso.
Da aula, né?
Isso.
Mas eles vão estar todos no mesmo estado, né? Ou não? Eles vão estar todos abertos para o público. Se tiverem um estado, a gente vai ter que ter um link para cada um entrar. Se estiverem abertos, aí.
Não, nós vamos deixar aberto. Alguém tem algo contra?
Então. Posso mandar de novo, então? Porque eu estou num canal que eu não quero abrir.
Pode. Eu acho o seguinte: qual a diferença entre abrir e não abrir? Vocês estão me perguntando se ele vira público, se qualquer pessoa tem acesso, ou apenas as pessoas que têm acesso sabendo o link. O que nós vamos fazer é disponibilizar o link. Então ele não será público. Tá certo, Nair?
Eu posso ver aqui, fica para a gente.
Acho
que para a polícia talvez tenha que ser público, mas eu vou dar uma olhada amanhã e já passo para vocês como funciona. Eu acho que para a polícia talvez.
Nós vamos fazer da forma mais simples possível. E se der algum problema, ela entra em contato comigo. Olha, não consegui baixar esse vídeo, alguma coisa desse tipo. Outra coisa, pessoal, qualquer problema que vocês tiverem de compreensão, né, do que nós pedimos, etc. Várias pessoas têm escrito, ou para a Naira, não sei se o Pedro tem escrito ou não.
Uma vez.
Para mim tem várias pessoas, né? Pessoas que escreveram para mim, quem já escreveu para mim? Quanto tempo eu levei para responder? Em 24 horas no máximo. Não foi? Então, por quê? Porque isso acontece mesmo. A gente tem que aprender também, né? E eu estou aprendendo também. Nós não estamos fazendo algo que seja que seja manjado, dominado, não. Nós estamos também aprendendo. Então, pode haver tropeções aí no meio do caminho, não há dúvida nenhuma. De todos nós. Né? E a gente, o que a gente tem que ter a convicção é que a gente consegue levantar de novo e corrigir. Então, não há problema, não. Se houver qualquer parte que vocês não entenderem ou que eu colocar alguma coisa errada, mandem para mim. Escuta, professor, está tendo um conflito aqui, como é que faz? Né? Já faço, publico, procuro divulgar para todo mundo. Essa que é a ideia. E a ideia, a outra ideia interessante é a seguinte. Eu gostaria que vocês começassem a ler para a frente, né? Passarem na minha frente, passarem na minha frente. Na aula que vem a gente vai ver os passos 9 e 10. Eu gostaria que vocês já fossem pelo menos até o passo 13 e 14. Algo assim, tá? Por quê? Porque vocês vão ver que daqui a pouco, em vez de vir na aula, vocês vão assistir a aula em casa. E a gente vai participar aqui na aula, basicamente, nós vamos precisar de tempo. Eu vou começar a gravar essas aulas antes de vir para a aula. Ok? Antes de vir para a aula, eu já gravo e já deixo lá no site, no E-Disciplinas. Por quê? Porque senão nós não vamos ter tempo para fazer as apresentações aqui na sala de aula. Sem apresentação não tem sentido. Isso quando a gente tiver, por exemplo, passado para menos do que 10 equipes, né? 8 equipes, já é o momento da gente parar e fazer uma apresentação. Então é importante, né, que vocês se habituem. A gente faça um contrato entre nós, tá certo? Na hora que vocês não tiverem oportunidade de vir na aula, já falei isso N vezes. Parece que está dando certo. O vídeo da aula passada, o áudio da aula passada ficou péssimo porque soltou o microfone aqui no meu O bolso estava de trás, então realmente não gravava bem mesmo, de jeito nenhum. Né? Agora, dessa vez, eu acho que consegui acertar tudo, né? Tirei a caixinha que estava atrapalhando. Agora, eu imagino que não vai haver problema nenhum e vocês vão poder, né, assistir mesmo de casa, acompanhando pelo PowerPoint, porque o PowerPoint é o mesmo, não tem nada que mude. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Naira, quer falar alguma coisa? Fala.
A montagem dos grupos para...
Nós vamos fazer para a próxima aula. Mas a ideia é a seguinte, vão permanecer essas equipes e essas outras vão ter que se aderir às outras equipes.
A nosso critério.
Ao critério de vocês. Eu acho que quanto mais solto, melhor. Eu não quero classificar. Eu falei, essas equipes vão manter e essa, em função da decisão de vocês. Tá. Tudo bem? Combinado? Ok. Oi? Não consegui explicar. Teu vídeo. Por quê? Ah, que o primeiro? Não, que o primeiro só eu vi. Só eu vi e adorei. Achei maravilhoso, mas ainda não tive tempo de comentar essa. De todo mundo. Depende de tudo. É um ato de coragem. É um ato de coragem. Você não acha fazer o vídeo?
Fazer o vídeo, acho que é.
Aquele primeiro.
Sim, sim. Eu repito ele umas 3 vezes.
Oh. Tchau. Medo? Medo é isso. Ah, nossa, é. Linha é meu, né?
Ele só curte.
Ele relutou. Ele encontrava mil motivos para me entregar o grupo. Realmente é um ato de coragem.
É
um ato de coragem.
Para quem nunca fez nada assim, né?
Não, aí eu não vi o tema, né?
Sim.
O tema. Sim. Vou mostrar para os seus filhos. Né? Olha aqui meus objetivos. Quando eu tinha 20, 23 anos, você?
22.
Olha, quando eu tinha 22 anos. Olha os meus objetivos.
Opa, pai, você era da panaca? Não tem muita coisa.
Sabia de nada.
Tá. Uma dúvida na aula, que você estava falando de... Você, antes de você abordar o consumidor, cara, você
olha o consumidor, entende o mercado. Aí você pensa numa ideia do produto, numa descrição completa do produto.